Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 27 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Arthur Duran, Rodrigo La Rosa, Magnum Paula, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris do Enotas, Lucas Maniero e Lucas dos Santos. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter o Loop Matinal no ar, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia de hoje é sobre a Uber, que anunciou que está levando os carros autoguiados dela para a cidade de Washington, lá nos Estados Unidos. A empresa comentou que, pelo menos por enquanto, os carros dela não vão rodar de forma automática, né, de forma autoguiada em Washington, e ao invés disso, o que vai acontecer é que eles vão contar com motoristas, né, guiando lá os carros o tempo inteiro para coletar dados de trânsito na cidade. Aí a Uber explicou que aí sim, uma vez feita essa coleta inicial, eles vão começar a testar os carros autoguiados, lá com o motorista só acompanhando o trajeto enquanto o carro se dirige sozinho. Mas perguntada sobre quando que ela espera que isso passe a acontecer, ela preferiu não falar para não criar expectativa. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel começou a homologar já, né, aquele segundo telefone celular da Samsung que é dobrável, que estão falando agora que vai se chamar Galaxy Z Flip. Esse processo de homologação foi descoberto pelo César Cardoso, do site Pinguins Móveis, e pelo menos por enquanto não dá para extrair de lá nenhuma informação mais específica ou mais técnica a respeito do aparelho. Por outro lado, o pessoal está comentando, né, que ele vai contar com uma tela de 6,7 polegadas que dobra no meio, tipo um flip phone, também igual ao Motorola Razr, e ele deve contar também com pelo menos uma câmera de 10 megapixels, 256 GB de espaço e processador Snapdragon 855 Plus. É bem provável que a Samsung faça o anúncio do telefone no evento dela em São Francisco, no dia 16 de fevereiro. E vale lembrar, né, a gente aqui do Loop vai pra lá pra conseguir acompanhar o lançamento em primeira mão e postá-lo no canal do Loop Infinito no YouTube. Agora, ainda sobre a Samsung, o pessoal do site XGA Developers falou que teve acesso a um recurso que vai pintar e provavelmente nos próximos telefones da empresa. Eles comentaram que logo, a Samsung deve anunciar um recurso chamado Quick Share, e bem basicamente o que ele é o concorrente só para aparelhos Galaxy do AirDrop lá, que a Apple tem no macOS e no iOS. Então, com esse recurso, quem tiver um aparelho Galaxy compatível vai conseguir transferir um arquivo, por exemplo, não só arquivo, mas texto também, imagem, né, até link para aparelhos Galaxy que também estiverem ali por perto. E aí, segundo o pessoal do site também, né, uma coisa bem bacana que parece que vai rolar é que vai dar para compartilhar arquivos entre o telefone Galaxy e aparelhos conectados lá via SmartThings. O site comentou também que, pelo menos por enquanto, ninguém sabe falar, né, quais aparelhos Galaxy vão ser compatíveis aí com Quick Share, e eles especularam também, né, que isso vai ser lançado na One UI 2.1, que vai chegar aí, tanto com o que estão falando, né, que é o Galaxy Z Flip, quanto com o Galaxy S20, que vai ser anunciado no mês que vem também. Né? Provavelmente vai ser anunciado no mês que vem também. Agora, quem também parece estar se preparando para lançar recurso parecido com o Quick Share e também com o AirDrop é o Google. E isso porque também pintou lá no site XGA Developers um vídeo mostrando Nearby Sharing para deixar compatível tirar arquivos por proximidade entre aparelhos Android, e pelo menos no vídeo dá pra ver, né, a transferência acontecendo entre aparelho que é um Pixel 2 XL e um Pixel 4. O site disse também que já viu esse Nearby Sharing funcionando direito no aparelho OnePlus, mas por outro lado, comentou também que não sabe, né, se isso vai ser uma coisa nativa e da próxima geração do Android, ou mais limitado, só alguns aparelhos. E falando no próximo Android, a empresa confirmou que a conferência dela para desenvolvedores, que é a Google I/O, vai rolar a partir de 12 de maio. Aí, como tem acontecido nos últimos anos, o evento vai ser em Mountain View, no auditório Shoreline, e dentre outras coisas, o pessoal tá dando como certo já o anúncio do Pixel 4a e também lá do Android 11. E por último, sobre o Google, parece que eles estão voltando atrás da decisão, né, de confundir o pessoal com o resultado de busca na plataforma web, misturando lá o que é anúncio e o que é coisa orgânica. Na sexta-feira eu comentei que eles tinham mudado o resultado de busca na web, né, o visual do resultado é que estava difícil bater o olho e saber já o que era um anúncio, o que era um conteúdo orgânico. E aí eu comentei também, né, que estava se criando uma polêmica em torno disso, que o pessoal estava irritado, né, de não conseguir mais bater o olho e diferenciar uma coisa da outra. Essa manobra do Google, inclusive, aumentou o número de cliques em anúncios, né, possivelmente do pessoal que está confuso, que não sabe mais bater o olho exatamente, recentemente para saber o que é um anúncio, o que é um resultado orgânico. E aí, na sexta-feira mesmo, parece que a empresa tomou os primeiros passos para remediar essa situação que ela criou. O Google publicou no Twitter que escutou o feedback do pessoal e, de certa forma, admitiu, né, que pisou na bola aí com essa mudança. E, por conta disso, falou também que nas próximas semanas vai começar a testar uns jeitos novos aí de exibir cada tipo de resultado. Eles comentaram, bem basicamente, que vão testar jeitos de diferenciar o ícone do site de um anúncio, né, para ficar melhor sinalizado. E caso você queira saber mais sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Intel, ela divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela faturou 20,2 bilhões de dólares, aumento de 8% na comparação ano sobre ano, e um bilhão a mais aí do que era esperado para o Wall Street. Ela disse que uma boa parte desse resultado positivo veio da divisão de data center, que de um ano para cá cresceu 19% e faturou 7,2 bilhões de dólares. E aí, por conta disso, na sexta-feira, as ações da Intel conseguiram bater quase 10% lá de alta na Bolsa de Valores. E ainda mais ou menos sobre os bastidores do mercado, parece que o cerco vai começar a apertar para cima das principais empresas de tecnologia por parte lá do governo americano. O que rola é que não faz muito tempo foi formado um comitê para investigar possivelmente, né, atitudes anticompetitivas aí das empresas de tecnologia, e esse comitê escutou empresas que falaram, né, que estão sendo prejudicadas pela Apple, pela Amazon e pelo Google também. Então, durante as audiências, o comitê escutou executivos da Sonos, da Tile, do Basecamp, da PopSockets também, e todos eles deram exemplos de situações, né, que eles foram prejudicados pelos gigantes aí do mercado de tecnologia. Então, agora que as audiências acabaram, o The Verge entrevistou o diretor desse comitê, né, para saber o que ele achou da coisa toda, e ele comentou basicamente, né, que ele acha que as empresas de tecnologia cresceram demais e saíram do controle aí com o poder que elas têm. Ele comentou também que parte da culpa disso é o governo, né, que deixou a coisa correr solta, as empresas atingiram o tamanho e importância também que elas têm, e por isso ele disse também, né, que passou da hora do governo americano começar a implementar regras para nivelar um pouquinho melhor aí a concorrência do mercado. Aí, por outro lado, né, ele reconheceu que cada empresa que foi para lá falou num problema diferente, que isso é bem difícil conseguir regulamentar esse mercado como um todo, mas ainda assim não ficou nenhuma dúvida, né, de que parece que ele está bem convencido aí que algo tem que mudar, e falou que vai começar a investigar para ver o que dá para fazer. Bom, e já que eu citei a Apple e o Google, deixa eu comentar que, segundo a Fast Company, o pessoal está usando cada vez mais os recursos para conseguir limitar a exposição de dados, tanto no Android quanto no iOS. A Fast Company comentou que, segundo a empresa Location Services, a quantidade de dados de localização coletado em segundo plano no iOS 13 caiu 68%, e, segundo eles, isso é resultado daqueles pop-ups que começaram a aparecer no sistema pedindo permissão, né, para conseguir coletar esse tipo de dado. A Location Services comentou também que, por esse mesmo motivo, a coleta de dados de localização no iOS caiu 24% em caso de aplicativo aberto, né, que está lá em primeiro plano. E enquanto isso, no mundo do Android, o Google disse para a Fast Company que metade das pessoas escolhe não compartilhar o dado de localização quando é perguntado sobre isso pelo sistema. A Fast Company disse ainda que agora que está mais difícil conseguir rastrear o pessoal desse jeito, né, é bem possível que os apps passem a tentar voltar, na verdade, a usar o IP do usuário para conseguir inferir a localização. Mas a vantagem disso, né, para nossa privacidade, é que esse método de localização pelo IP é até 1000 vezes menos exato do que o GPS, que eles estavam acostumados a fazer. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre o Instituto de ExoMark, que finalmente, né, bem atrasado, publicou o relatório dele sobre a câmera lá do iPhone 11. No ano passado, eu comentei que eles tinham testado as câmeras do iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, né, que tinha ficado em terceiro lugar no ranking lá, empatados tanto com as câmeras do Galaxy Note 10 quanto da versão do 5G. E agora, bastante tempo depois, pintou o relatório a respeito do iPhone 11 e a coisa foi bem fraquinha lá pra Apple. O de ExoMark comentou que o iPhone 11 ficou em 17º no ranking, só com 109 pontos... E justificou esse resultado falando que o grande problema do iPhone 11 é justamente a falta da câmera teleobjetiva, que é o diferencial aí das câmeras da versão Pro. Eles comentaram também que, quando o assunto é foto, o iPhone 11 saiu bem tanto em foco automático quanto em exposição, e enquanto isso, na captura de vídeo, foi estabilização que saiu melhor lá do que o resto que eles analisaram. Já a parte ruim é que o zoom digital das fotos deixa bastante a desejar, assim também, né, como a captura das texturas quando a pessoa está fazendo um vídeo, que é mais fraquinha lá em relação ao resto do mercado. Então foi esse conjunto da obra, né, que fez o iPhone ficar lá para baixo no ranking, só 3 pontos à frente aí do iPhone XS Max, que saiu no ano retrasado, e bem abaixo também, né, de praticamente todo aí o resto do mercado, que é analisado pelo ExoMark, e os topo de linha, né, que são analisados pelo ExoMark. Aí, como de costume, né, pintaram várias fotos no relatório lá, comparando as fotos do iPhone 11 com o resto do mercado, e caso você queira ver o relatório, né, ver a análise completa, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal para ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!